Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 14 de novembro de 2025, o ano tá acabando, hein? Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você, como sempre, né? Eu sou Ana Gabriela Salles, estou junto com você hoje até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br, é só dar o play, e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Então fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo aqui no estúdio, nos trabalhos técnicos, o José Alves, e na produção, a Stefânia Lima. E a gente vai direto para a cobertura especial da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, lá em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
Nosso enviado especial, Diego Freitas, já está na linha com a gente. Ele traz agora ao vivo os destaques desse quinto dia de COP30. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Diego, hoje é o quinto dia, né, de conferência. Qual o foco principal dessa sexta-feira por aí?
Ana, o dia está concentrado em energia, indústria, transporte, finanças, comércio e mercado de carbono. A ideia é mostrar como esses setores estão puxando a transição global para sistemas mais limpos e sustentáveis.
E pela manhã, quais foram os destaques? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, Diego?
Sim, sim. Aqui tivemos duas mesas redondas muito importantes aqui hoje. A primeira tratou do compromisso Belém 4x, que busca quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035, ou seja, nos próximos 10 anos. O encontro marcou também, essa mesa redonda marcou também o lançamento do Plano de Ação de Combustíveis do Futuro, que pretende ampliar a utilização de combustíveis sustentáveis. E a segunda mesa redonda da manhã apresentou a Declaração de Belém sobre industrialização verde global, que reúne países e parceiros para acelerar a indústria verde, especialmente no sul global.
E, Diego, teve também uma discussão sobre combustíveis fósseis na agenda, não é isso?
Isso mesmo, Ana. No fim da manhã, a reunião ministerial avançou no debate sobre a transição para longe dos combustíveis fósseis, né? A COP30 está aproveitando o balanço global para transformar propostas em caminhos de implementação prática entre os países.
É isso que a gente espera, que não fique só na teoria e vá para a prática também, né? E agora à tarde, Diego, o que está previsto?
Então, às 14h aqui, houve a sessão sobre o futuro da energia no transporte marítimo, discutindo os próximos passos para reduzir as emissões no setor. E daqui a pouquinho, às 16h30, começa a mesa sobre redes e armazenamento, que deve lançar novos compromissos para a eletrificação e acesso à energia, além de apresentar um novo Conselho Global de Implementação de um quadro para projetos financiáveis.
E, Diego, não para não, né? Tem muita coisa aí. O que é que tem, além desses destaques, o que é que marcou o dia por aí?
Se bem que você, como você mesmo observou, é um dia cheio de eventos paralelos aqui na agenda de ação, assim, envolvendo governos, empresas e organizações internacionais. Esses debates mostram como a inovação e o financiamento estão sendo articulados para transformar setores inteiros, desde transporte e energia até indústria e mercado de carbono.
Valeu, Diego. Vai até dia 21, não é isso? A COP30?
Isso mesmo, até sexta-feira da semana que vem.
E a gente todo dia entrando com você aqui ao vivo para dar os últimos destaques do dia. A gente volta a se falar então na segunda-feira. Na verdade, o Luciano Seixas vai falar com você na segunda. Diego, bom fim de semana para você.
Obrigado, valeu, Ana. Um abraço para todos aí. Um bom fim de semana também. De Belém para o Assunto Federal, Diego Freitas.
Valeu, e a gente segue agora com mais notícias lá da COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência lançou publicações que reforçam o compromisso pela integridade da informação climática. Tudo contra a desinformação. Diego Freitas volta com as informações e onde você pode encontrar esses documentos.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, a SECOM-PR, apresentou nesta quinta-feira, dia 13, o painel Integridade da Informação e Ação Climática no Brasil, sinergias entre governo e sociedade civil. Durante o encontro, foram lançados dois documentos da Rede de Parceiros pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, que reúne mais de 130 organizações da sociedade civil, defensorias públicas, universidades, Associação Brasileira de Anunciantes e entidades como Repórteres Sem Fronteira e Global Witness. Os dois materiais resultam da articulação conduzida pelo capítulo brasileiro da Iniciativa Global pela Integridade da Informação sobre Mudança do Clima, lançado em 2024 por Brasil, ONU e Unesco. O primeiro foi o Guia para a Atuação Jurídica pela Integridade da Informação Climática. A publicação busca reunir um documento simples, um conjunto de conceitos, discussões, estratégias e sugestões de ações voltadas para a atuação jurídica. O guia funciona tanto para atrair a atenção do campo jurídico ao tema, quanto para sugerir ações práticas, caso se deparem com situação de desinformação climática. O segundo foi a Carta Compromisso pela Integridade da Informação Climática na Publicidade Digital. O documento alerta para o impacto no debate público da desinformação climática e das práticas de greenwashing, lavagem verde em português, que é uma prática de marketing enganosa, onde empresas se apresentam como ambientalmente responsáveis, mas as ações não correspondem à imagem que vendem. A carta reúne compromissos de anunciantes, empresas de publicidade e plataformas digitais para fortalecer a integridade da informação climática, evitar anúncios em páginas que difundem desinformação, ampliar a transparência da cadeia de veiculação e adotar ações de rotulagem de conteúdos pagos. Os documentos apresentados estão disponíveis para consulta no site integridadeclima.org/documentos. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
Os Correios também marcam presença em Belém. A estatal aproveitou para lançar uma série especial de selos da COP30. Diego Freitas tem os detalhes.
Os Correios lançaram nesta quinta-feira, dia 13, no Pavilhão Brasil da Zona Azul da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, a emissão postal especial COP30. A série reúne 5 selos que representam, em linguagem visual, o compromisso do Brasil com a transição ecológica justa. Cada selo traz um eixo temático: laboratório ancestral, inovação ribeirinha, mutirão global, ventos que semeiam e justiça climática urbana. As imagens combinam técnicas artesanais e digitais e retratam saberes e práticas territoriais relacionadas à sustentabilidade. A emissão postal especial COP30 está disponível no site correios.com.br e nas principais agências. Além da série dedicada à conferência, os Correios lançaram emissões especiais voltadas à Itaipu Binacional e ao Instituto Terra. No estande da empresa, na zona verde da conferência, o público pode conhecer as peças e enviar cartões postais temáticos. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E o Ministério de Minas e Energia lançou na COP30 um livro e um hot site sobre a transição energética. As informações agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lançou durante a COP30 o livro e o hot site Brasil, líder mundial da transição energética, que detalham as políticas públicas do MME e destacam a matriz limpa e diversificada do país. O material, que foi distribuído a delegações internacionais durante a conferência, é uma ferramenta importante para a sociedade e investidores, reunindo informações sobre energia elétrica, petróleo, gás natural, biocombustíveis e mineração. O ministro destacou que o Brasil tem a responsabilidade de liderar o debate global, mostrando um caminho que concilia o desenvolvimento econômico e social com a sustentabilidade ambiental. Ainda na COP30, o ministro Alexandre Silveira anunciou um novo decreto que regulamenta o hidrogênio de baixa emissão de carbono. O decreto regulamenta dois pilares centrais da política nacional: o Programa Nacional do Hidrogênio e o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, além do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. O decreto tem como objetivo impulsionar projetos competitivos que contribuam para a redução de emissões, a geração de empregos e a expansão da indústria nacional do hidrogênio. A liderança do Brasil na transição energética global foi reafirmada por um recente estudo da Agência Internacional de Energia. O estudo analisou os instrumentos de planejamento, marcos regulatórios, políticas públicas e mecanismos de financiamento que estruturam o setor energético brasileiro. O ministro Silveira destacou que o planejamento do MME visa não apenas manter essa liderança, mas também garantir que os benefícios da energia cheguem a todos os brasileiros, promovendo crescimento e inclusão social. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Olha, você já pensou em fazer uma trilha a pé ou de bicicleta por dentro da Amazônia, passando por 17 municípios? Olha, essa é pra você, hein, Zé Alves? Zé Alves gosta de correr, né, de caminhar, então agora vai ser possível. Foi lançada lá na COP30 a maior trilha da América Latina, com mais de 450 quilômetros. Quero ver quem vai encarar, hein? Quem conta a novidade pra gente é a enviada especial Raquel Mariano.
Florestas, comunidades tradicionais e rios. É esse o cenário que turistas vão encontrar ao longo de 460 quilômetros de percurso. Os Ministérios do Turismo e do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançaram nesta sexta-feira, na COP30, a maior trilha de longo curso da América Latina. O trajeto cruza 17 municípios do Pará e possui sinalizações com mapas, orientações e apoio das próprias comunidades locais, que foram capacitadas para receber visitantes. Chamada de Trilha Amazônia Atlântica, o caminho pode ser feito a pé, de bicicleta ou a cavalo, e inclui 7 unidades de conservação e 6 territórios quilombolas, sendo ponto de partida o Centro Histórico de Belém e a chegada no Mirante da Serra do Piriá. O governo estima que no primeiro ano de funcionamento, 10 mil pessoas façam o trajeto. Da Rádio Gov, em Belém, no Pará, Raquel Mariano.
E agora, com a produção da equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, vamos ao giro de notícias com outros temas que impactam o país.
É hora do giro de notícias.
Olha, hoje completa uma semana do desastre climático no estado do Paraná. É importante a gente recapitular o que aconteceu desde o início lá na região. No dia 7 de novembro, sexta-feira passada, o município paranaense de Rio Bonito do Iguaçu foi o maior atingido pelo tornado de grande intensidade. Para se ter uma dimensão, cerca de 90% da área urbana foi destruída. 7 mortes foram confirmadas e centenas de feridos e famílias ficaram desabrigados. O número, atualizado pela Defesa Civil Nacional, aponta 68 mil pessoas impactadas de alguma forma. De imediato, o governo federal reconheceu a calamidade pública na cidade e começou a mobilizar a Defesa Civil Nacional, as Forças Armadas, além de ministérios e estatais, para garantir socorro, reconstrução e a retomada econômica da cidade, né? São mais de 10 ministérios em campo de forma integrada. E a Lucília Araújo traz um balanço dessas ações agora pra gente.
O governo federal segue acompanhando de perto a situação em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, uma das cidades mais atingidas pelo tornado que passou pela região. De acordo com a Defesa Civil Nacional, o fenômeno deixou 6 mortos e cerca de 800 feridos no município. Ao todo, 9 mil pessoas foram afetadas de alguma forma. Mais de 2 mil permanecem desalojadas e ainda há famílias desabrigadas. Equipes federais, estaduais e municipais trabalham juntas nas ações de resposta e reconstrução. Na última quinta-feira, autoridades do governo federal se reuniram em Brasília para alinhar as medidas de apoio ao município. Como resposta federal à emergência, o Ministério da Integração já autorizou a liberação de R$25 milhões para a reconstrução da escola e do ginásio municipais, além da recuperação da rodoviária. O Ministério da Saúde também reforçou o atendimento. Foram entregues 2 kits emergenciais de medicamentos e insumos insumos estratégicos. Desde o início da semana, 38 profissionais da Força Nacional do SUS atuam no local, com atendimento médico, apoio psicossocial e reorganização dos serviços de saúde. Já foram registrados mais de 800 atendimentos de urgência e cerca de 500 em saúde mental. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também segue mobilizado no apoio às famílias atingidas pelo tornado no Paraná. A pasta destinou mais de R$500 mil para garantir abrigo e alimentação a 2.200 pessoas em Rio Bonito do Iguaçu. Na área de segurança alimentar, foram autorizadas 1.500 cestas de alimentos para Laranjeiras do Sul e outras 800 destinadas aos assentamentos da região. Além disso, o governo federal vai destinar mais de R$45 milhões em programas como o Fomento Rural e o Programa de Aquisição de Alimentos, como reforço à recuperação produtiva da agricultura familiar. O Ministério de Minas e Energia informa que o fornecimento de energia elétrica no município de Rio Bonito do Iguaçu já foi 100% restabelecido. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
A gente continua acompanhando a situação por lá e noticia aqui para você no assunto federal qualquer novidade. Bom, mudando de assunto, o desemprego atingiu o menor índice desde o início da série histórica, segundo o IBGE. Quem volta é Lucília Araújo com essas informações.
A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,6% no terceiro trimestre de 2025. Foi o menor índice desde o início da série histórica em 2012, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O recuo foi registrado em duas unidades da federação, enquanto nos demais estados a taxa ficou estável. Ainda de acordo com a pesquisa, as maiores desocupações continuam nos estados de Pernambuco, Amapá e Bahia. As menores, em Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia. Todas as faixas de tempo de procura por trabalho apresentaram queda no número de desocupados, com destaques para as pessoas que buscavam emprego de um mês a menos de um ano e de um a dois anos, que registraram os menores níveis para um terceiro trimestre. O estudo mostra ainda que a desocupação segue mais alta entre as mulheres, com 6,9%, frente a 4,5% entre os homens. Por raça, o desemprego é menor entre os brancos e maior entre pretos e pardos. A informalidade atinge 37,8% dos ocupados, liderada por Maranhão, enquanto Santa Catarina tem o menor índice e também o maior percentual de trabalhadores com carteira assinada. O rendimento médio ficou em R$ 3.507, estável frente ao trimestre anterior, com aumentos significativos no Sul e no Centro-Oeste. Consulte os dados detalhados da pesquisa em ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, as exportações no mês de outubro no agronegócio também bateram recorde, com destaque aí para soja, carnes, café, açúcar e milho. Quem tem os detalhes para a gente é o Claudimário Carvalho.
O agronegócio brasileiro registrou em outubro de 2025 o maior valor de exportações para o mês na série histórica, somando quase US$15,5 bilhões, alta de 8,5% em relação a outubro de 2024. O superávit do setor alcançou cerca de US$13,7 bilhões, resultado das importações de US$1,790 bilhões. O desempenho refletiu aumento de 10,1% no volume embarcado, mesmo com queda de 1,4% nos preços médios internacionais. Os dados foram apresentados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nesta sexta-feira. Entre os produtos que mais contribuíram estão a soja em grãos, carne bovina, café, açúcar, milho, celulose, carne de frango e suína, que registraram recordes de valor e volume para outubro. A China liderou considerou como destino das exportações, com US$4,950 bilhões, seguida por União Europeia, Estados Unidos e outros mercados na Ásia, Oriente Médio e Norte da África. O mês também trouxe recordes para produtos menos tradicionais como amendoim, café solúvel, rações para animais de estimação, sementes de oleaginosas, pimenta, miudezas bovinas, sebo bovino e feijões secos. A estratégia de abertura de novos mercados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em parceria com Itamaraty, ampliou as oportunidades para exportadores com 28 novos mercados abertos em outubro. No acumulado do ano, as exportações do setor somaram superávit de US$124,970 bilhões. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, o PIB, né, cresceu em todos os 27 estados do país em 2023. Quem tem as informações é Lucília Araújo.
O IBGE divulgou nesta sexta-feira os dados do Sistema de Contas Regionais referentes a 2023. Segundo o levantamento, todas as 27 unidades da federação registraram crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, em relação ao ano anterior, repetindo o comportamento observado em 2021. Os maiores aumentos ocorreram no Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Rio de Janeiro. Conforme a pesquisa, no Norte e no Centro-Oeste, o crescimento foi influenciado principalmente pela agropecuária, com destaque para a produção de soja. No Rio de Janeiro, o resultado esteve associado às indústrias extrativas, em especial petróleo e gás. Todas as regiões do país apresentaram variações positivas. O Centro-Oeste teve o maior avanço percentual, com 7,6%. O estudo também indica mudanças na composição do PIB ao longo dos últimos 20 anos. Entre 2002 e 2023, Norte e Centro-Oeste ampliaram sua participação relativa no Produto Interno Bruto do país. Em relação ao PIB per capita, o Distrito Federal continua com o maior valor do país, estimado em R$ 129 mil, seguido por São Paulo e Mato Grosso. No total, o PIB brasileiro registrou alta de 3,2% em 2023, o que contribuiu para o desempenho dos estados. Os setores responsáveis pelo crescimento variam conforme cada região, incluindo agropecuária, comércio, serviços públicos e segmentos industriais específicos. As informações fazem parte do Sistema de Contas Regionais produzido pelo IBGE em parceria com órgãos estaduais de estatística e secretarias de governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, as empresas ampliam as contratações e o salário médio sobe no país. Quem tem os detalhes é o Claudimário Carvalho.
De acordo com dados divulgados na quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil encerrou 2023 com 10 milhões de empresas ativas, alta de 6,3% em relação ao ano anterior. Essas organizações ocupavam 66 milhões de pessoas, sendo 52 milhões e 600 mil assalariadas. A renda média chegou a R$ 3.745,45, um ganho real de 2% após correção pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. O comércio seguiu como o setor com mais empresas e trabalhadores, enquanto eletricidade e gás pagou os maiores salários do país. Os dados mostram que trabalhadores com ensino superior continuam recebendo, em média, 3 vezes mais que aqueles sem formação universitária. A diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu, mas eles ainda ganham 15,8% a mais. Homens são a maioria em áreas como construção e indústrias extrativas, enquanto as mulheres predominam nos setores de saúde, educação e finanças. As empresas de grande porte, embora representem apenas 0,2% do total, concentram a maior massa salarial e pagam os maiores salários, superando R$ 4.700 mensais. Já as pequenas, que correspondem a mais de 90% das empresas brasileiras, financeiras seguem com menor capacidade de remuneração e absorção de mão de obra. Atividades de alojamento, alimentação e serviços administrativos registraram os salários mais baixos. Regionalmente, o Sudeste concentra mais da metade das unidades locais e lidera em ocupação e massa salarial, com destaque para São Paulo. O Distrito Federal registrou o maior salário médio do país, equivalente a 4 salários mínimos e meio. O IBGE ressalta que os dados de 2023 inauguram uma nova série histórica e só podem ser comparados aos de 2022 devido a mudanças metodológicas e ao uso do e-social. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo amplia o incentivo à mobilidade ativa e destaca a renovação de frotas. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o José Carlos Andrade.
O governo federal reforça o incentivo à mobilidade ativa e destaca a renovação das frotas como eixo central da descarbonização do transporte. No novo programa de aceleração do crescimento estão previstos 31 bilhões de reais em investimentos para a mobilidade urbana. Entre as novidades, o Ministério das Cidades incluiu projetos de bicicletas públicas compartilhadas e ciclovias integradas ao transporte de massa, voltados a municípios com mais de 150 mil habitantes. A aposta é na chamada última milha, deslocamentos curtos que podem ser feitos de forma mais sustentável, reduzindo poluentes e ampliando o acesso ao transporte coletivo. Ao mesmo tempo, o governo informa que avança na renovação das frotas. Durante a COP30 em Belém, foi apresentado o Refrota, programa que incentiva a troca de veículos antigos por modelos menos poluentes e elétricos. A iniciativa, segundo a Casa Civil da Presidência da República, integra o esforço nacional para reduzir as emissões do setor de transportes, responsável por quase metade dos gases de efeito estufa no país. Do total previsto no novo PAC, 16 bilhões e meio serão destinados só à renovação de frotas, com a aquisição de mais de 10 mil veículos para 190 municípios. A seleção anterior já havia garantido recursos para mais de 2 mil ônibus elétricos, 3 mil ônibus Euro 6 e 39 veículos sobre trilhos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Brasil e China avançam numa parceria para radiofármacos e para a produção nacional aqui desses produtos. Quem conta essas informações para a gente é o José Carlos Andrade.
Brasil e China avançam juntos em uma nova era para a produção de radiofármacos, insumos considerados fundamentais no diagnóstico e tratamento do câncer e de outras doenças. Nessa quinta-feira, autoridades brasileiras e chinesas se reuniram em Brasília para fortalecer a cooperação entre os dois países no setor nuclear aplicado à saúde. De acordo com informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o encontro definiu 3 grandes objetivos. Ampliar a produção nacional de radiofármacos pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN, promover a transferência de tecnologia entre as instituições brasileira e chinesa e garantir a proteção da propriedade intelectual. A proposta, segundo a pasta, é assegurar que os investimentos em pesquisa e inovação resultem em maior autonomia tecnológica e benefícios diretos para a área da saúde. O governo brasileiro destacou que o foco é desenvolver novos radiofármacos, impulsionar ensaios clínicos e ampliar a capacidade de produção no país, garantindo segurança e independência tecnológica. Já a China informou que, já em 2026, a parceria com o Brasil deve ganhar força com a criação de uma subsidiária no país de uma equipe técnica dedicada ao projeto. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E os beneficiários que estavam esperando vão receber hoje a parcela do Bolsa Família de novembro. Começou hoje o calendário de pagamentos, né? Para quem tem o NIS terminado em 1. Nesse mês, mais de 18 milhões e 600 mil famílias recebem o benefício. Quem tem os detalhes no boletim do MDS é a Érica Braz.
O Bolsa Família de novembro vai alcançar mais de 18 milhões e 650 mil lares em todo o Brasil. A transferência começa no dia 14 e vai até o dia 28 de novembro. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome este mês é superior a 12 bilhões e 690 milhões de reais. E o valor médio do benefício é de R$ 683,28. Por família. Os pagamentos seguem o calendário escalonado, de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia do cronograma de pagamento, independente do NIS. Neste mês, 2 milhões e 420 mil famílias estão em regra de proteção. Em novembro, 180 mil novas famílias ingressaram nessa condição. A regra garante que, durante 12 meses, as famílias que ultrapassarem o limite de renda de R$ 218,00 por pessoa possam continuar recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda não ultrapasse R$ 706,00 por pessoa. Reportagem Érica Brás.
Olha um detalhe, hein? Esse mês, em 708 municípios, os beneficiários vão receber o Bolsa Família de forma unificada. A medida adotada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome serve para mitigar a situação de emergência ou estado de calamidade pública decretados nesses municípios.
Avisa lá que o Enem tá chegando e que o governo do Brasil está do lado da educação.
Avisa lá que eu vou chegar no Enem, eu vou entrar na universidade, que alegria. Isso sim que é transformação. Educação é oportunidade pra todo mundo. Agora é minha vez, tamo junto.
Provas 9 e 16 de novembro. Enem é a porta de entrada pra universidade. Pelo Sisu, ProUni e Fies. Faça os simulados no app Mac Enem. Separe a caneta preta de tubo transparente e um documento oficial com foto.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh, avisa lá que eu vou.
Acesse enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Do lado dos estudantes, da educação, do lado do povo brasileiro.
Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olha aí, a gente já vai para os parabéns, né, para as cidades aniversariantes do fim de semana. A gente vai destacar aqui quatro cidades que fazem aniversário no sábado e domingo. Amanhã, dia 15 de novembro, inclusive feriado nacional, né, da Proclamação da República, fazem aniversários Tanguá, no Rio de Janeiro, e Godofredo Viana, no Maranhão. E no domingo, quem sopra as velhinhas são as cidades de Águas Lindas de Lindóia, em São Paulo, e Guamiranga, no Paraná, dia 16 de novembro. Vamos saber como as ações do governo federal estão chegando aí nessas cidades? Vamos lá, vamos acessar o Comunica BR. Mas antes, uma curiosidade, claro, a gente sempre traz para você, né? Tanguá, no Rio de Janeiro, tem 32 mil habitantes e é conhecida como a Terra da Laranja. É a segunda maior produtora de laranjas do Rio de Janeiro. O principal atrativo é o Circuito da Laranja, claro, né? Onde é possível visitar laranjais, experimentar a fruta e conhecer a produção local. Olha que bacana. A gente sempre ouve falar na produção vinícola, né? No passeio aí aos parreirais, no sul do país, lá no Vale do São Francisco. Eu nunca tinha ouvido falar no Circuito da Laranja. Bom saber. Quem puder, tiver por perto aí no Rio de Janeiro, aproveita o fim de semana e vai visitar lá o Circuito da Laranja em Tanguá. Vamos ver como o governo federal está chegando nessa cidade. Na área de educação, o PEDMEI atende a 604 estudantes do ensino médio lá em Tanguá. Em média, são investidos, nesse ano lá no município, R$ 665 mil reais só para essa área aí do programa PEDMEI. Também chega por lá o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que atende a 5.540 estudantes em 22 escolas. O repasse, só nesse ano de 2025, é de R$ 522 mil. O que a gente espera é que todo esse dinheiro chegue, de fato, na ponta, né? Chegue para as famílias, chegue para os estudantes e beneficie aí a população. Também tem Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. R$ 41 mil foram repassados esse ano para despesas com transporte escolar para beneficiar aí 410 estudantes tanguaenses, né, lá no Rio de Janeiro. Por fim, o PNLD, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, repassou R$ 311 mil para aquisição de 31 mil exemplares de livros e materiais didáticos esse ano lá para Tanguá. Vamos agora para Guamiranga faz só no domingo. Para Godofredo Viana, que também faz aniversário amanhã, dia 15 de novembro, lá no Maranhão. Godofredo Viana, vamos ver as curiosidades aqui que a Stefânia Lima separou para gente. Tem 10 mil habitantes e é um município com potencial turístico por causa das suas praias paradisíacas e as belezas naturais. Também possui jazidas de ouro, principalmente no povoado de Aurizona, sendo a maior jazida do estado do Maranhão, hein? O governo federal, a gente vai destacar aqui a área da agricultura lá em Godofredo Viana. O plano safra de janeiro a agosto, a gente tirou essa informação lá do Comunica BR, firmou 7 contratos de R$ 141 mil para agricultores da região. Tanto agricultores de grande e médio porte, quanto agricultura familiar, né? Bom, também temos 188 famílias com a declaração de aptidão ao PRONAF, que é o DAP, né? Emitidos ativos lá em Godofredo Viana. Vamos para os aniversariantes de domingo, que o nosso tempo está passando. Tem Guamiranga, no Paraná. Guamiranga tem 7 mil habitantes, é menor ainda, né, que Godofredo Viana. 7 mil habitantes. E sabe a origem desse nome? Vem do Tupi-Guarani, com significado de árvore de pequenas folhas de cor vermelha. Olha só que interessante. A principal atividade econômica da região é a agricultura. E o destaque é para o cultivo de fumo, soja, milho e feijão. Vamos falar da área de proteção social lá em Guamiranga, no Paraná. O Bolsa Família atende cerca de 490 famílias todo mês. A gente deu aqui agora que os pagamentos de novembro começam hoje, né, para o NIS 1 e seguem nos próximos dias até fechar o ciclo com o NIS 0. 89% das famílias beneficiadas pelo Bolsa Família são chefiadas por mulheres. Olha só que dado importante aí para a gente saber. E 283 crianças de 0 a 6 anos também recebem aquele adicional de R$ 150 por mês. Vamos para a última cidade aniversariante que a gente selecionou aqui no fim de semana, Águas de Lindóia, em São Paulo. Águas de Lindóia tem 18 mil habitantes, é conhecida como a capital termal do Brasil, por suas águas com propriedades medicinais e radioativas, que atraem turismo de repouso, lazer e cura. A cidade também é famosa pelo balneário municipal, a rede hoteleira diversificada e pelo importante papel histórico que desempenhou, inclusive recebendo a visita da cientista Marie Curie. É isso, Stefânia? Para estudar suas fontes. Olha só que bacana. Aqui perto a gente tem em Goiás, Caldas Novas, né? Em São Paulo tem Águas de Lindóia. Águas de Lindóia tem médico do programa Mais Médicos, tem unidades básicas de saúde com custeio federal, são 5 unidades em funcionamento e outras 5 equipes da saúde da família trabalham na atenção primária à saúde lá em Águas de Lindóia. Para saber mais informações de como os recursos do governo federal chegam aí na sua cidade, você já sabe. Basta entrar em gov.br/comunicabr. Gente, a gente vai interromper agora o nosso programa para ir direto para o evento que o presidente Lula participa nesse momento, que é de outorga da Ordem Nacional do Mérito Educativo aqui em Brasília. Vamos ouvir.
Eu sou o único presidente da República desse país que não tive acesso à universidade. O único. E tenho muito orgulho de ser o presidente da República que mais fez universidades, que mais fez institutos federais, que mais fez investimento na educação nesse país. Veja, quando foi criado o Ministério da Educação, você sabe qual era o nome? Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Depois nós evoluímos um pouco, passou a ser Ministério do Esporte, Cultura e Educação. Depois evoluiu um pouco mais, ficou só Ministério do Esporte e da Educação. E depois nós finalmente separamos as coisas. Cultura tem seu ministério, esporte tem seu ministério e educação tem o seu ministério. Sempre tendo em mente, para quem quiser ouvir, é mais barato melhorar a qualidade de ensino das crianças no ensino fundamental. É mais barato garantir um pé de meia para que os jovens não desistam do ensino médio do que manter um jovem na cadeia por falta de oportunidade que ele teve de estudar. Esse é o desafio que está colocado para todos nós. Aliás, essa é a arte de governar. Eu tive muita sorte, porque eu tive quatro ministros da educação. Dois ficaram muito pouco tempo. Cristóvão ficou um ano, Tarso Genro ficou um ano porque teve que ser candidato a governador do Rio Grande do Sul, e depois eu tive o Haddad. E eu tenho muito orgulho de dizer, até antes de terminar a gestão do Camilo, o Haddad continua sendo o melhor ministro da educação que esse país já teve. E a tarefa que eu dei para o Camilo, é que quando terminar a gestão do Camilo, o Haddad vai ser o medalha de prata e ele tem que virar o medalha de ouro, porque ele tem que ser o melhor ministro da educação do país. E se porventura tiver um outro ministro subordinado à orientação, Haddad vai cair para bronze, você vai cair para prata e o outro vai ser medalha de ouro. Porque não tem jeito. Se a gente não investir em educação, não tem como fazer esse país dar um salto de qualidade. Não tem como esse país se transformar num país desenvolvido. Não tem como esse país virar competitivo. Não tem como a gente não deixar de ser exportador de commodities e ser exportador de inteligência, de conhecimento. E isso a gente tem que ter escola e educação de qualidade para todos. Não precisa ser nenhum gênio, é só ter bom senso. E eu digo sempre aos companheiros, em todas as palestras de discurso e comício que eu faço, a minha obsessão pela escola é pelo fato de eu não ter tido educação. Possivelmente seja essa a minha obsessão, porque pelo fato de eu não ter tido a oportunidade de ter um curso universitário, eu brinco sempre com meus amigos economistas que eu sonharia ser economista, Zé Múcio. Porque economista sabe tudo, cara. Quando está na oposição. Quando vai para o governo, a gente não sabe mais tudo. A gente sabe apenas um pouco ou aquilo que a gente pode saber. Mas a verdade é que todo mundo sonha. Todo mundo sonha. Eu digo sempre que não há nada mais prazeroso com um pai ou com uma mãe do que saber que o filho vai ter uma profissão, o filho vai ter uma universidade, o filho vai ter qualificação. É o grande patrimônio que uma mãe quer deixar para o filho ou para a filha. Muita gente pensa que é riqueza, que é fazenda, que é herança. Não é nada disso, é educação. Porque a educação, ela abre o caminho para as pessoas fazerem opção e mais ainda. A educação, ela nos dá o conhecimento para que a gente possa colocar para fora a nossa inteligência. O Gil divulgou, você já nasceu inteligente, cara. Paulo Freire dizia, se todo mundo comer bem, não tem ninguém que não seja inteligente e bonito. Agora, se você passa fome desde pequeno, não há jeito de você ser bonito e ser inteligente. Agora, se você come e se você tem a oportunidade, o que a universidade te deu, cara, foi o conhecimento para você poder colocar para fora uma inteligência que está trancada dentro da tua cabeça. Uma parede que, se você não tiver oportunidade, você não consegue colocar para fora. A grande questão nesse país é oportunidade, é motivação, é fazer com que as pessoas não deixem de acreditar, não deixem de sonhar, não deixem de brigar. Esse é o desafio que a gente tem que fazer para a juventude brasileira. Não deixar ninguém desanimar. E as pessoas que trabalham com a educação têm que ter também na mente uma coisa: é preciso transformar a escola numa coisa de atração, para que as crianças levantem de manhã brigando com a mãe para ir para a escola. Se uma criança levanta de manhã e começa a chorar porque não ir para a escola, alguma coisa não está bem naquela escola. É preciso saber. Se a gente quiser fazer essa revolução, nós estamos avançando, Camilo. Estamos avançando. Eu estou com um discurso escrito, eu não vou ler, porque parece uma prestação de conta do secretário-geral do Partido Comunista de algum país do mundo, a quantidade de números que tem aqui. Eu não vou dizer número para vocês. Não preciso dizer número, porque eu sei que nós fizemos mais em educação do que qualquer outro governo na história do país. Falo com muito orgulho. Falo com muito orgulho. Não existe na história do Brasil, em nenhum momento histórico, momento em que a educação ganhou tanto como nos governos de Lula e da Dilma Rousseff nesse país. Não há. E ainda falta muito para fazer. E muito para fazer está na mão de vocês. Vocês sabem o que é retrocesso. De vez em quando a gente esquece. Mas vocês sabem o que é retrocesso. Vocês sabem, depois do impeachment da Dilma, do golpe que deram na Dilma, vocês viram o retrocesso que aconteceu nesse país em todas as áreas. Na educação, na saúde, na cultura, na mulher, na igualdade racial, na questão dos povos indígenas, na ciência e tecnologia, em tudo houve atraso. Então é importante que a gente não perca de vista que nós temos uma luta política muito grande. E política é uma coisa, viu, Gil? Fernando de Moraes, meu querido escritor, escreva meu livro, porra, o último, pelo amor de Deus. Gente, política é uma coisa tão importante que é a única atividade, o Lewandowski, que não tem curso na universidade. Não tem universidade para ensinar o cara a ser político. O cara aprende a ser médico, engenheiro, advogado, cientista, doutor, físico, químico, qualquer coisa. Mas político não tem. Porque político é você ter lado e é você fazer escolha. Toda decisão é uma escolha. Para quem que você quer governar? Para quem que você quer atender? Para quem que você quer fazer o bem? É esse o grande desafio que os políticos têm e que a universidade não pode ensinar. Então a gente tem que aprender na escola da vida e com os companheiros. E com os companheiros. Eu devo tudo que eu sou, as portas de fábrica que eu frequentei desde os 23 anos de idade. Foi ali que me veio a lembrança de que era possível a gente mudar esse país. Aquele murinho que a tua mãe disse que você tem que quebrar, aquela paredezinha, nós temos que quebrar coisa pior do que o muro de Berlim. Coisa pior. E ainda não conseguimos derrubar tudo. Porque falta muita coisa. Os pobres desse país ainda não estão nas instituições que mandam no poder desse país. Ainda não chegaram. Ou seja, as instituições que governam um país, elas são muito poderosas e o ProUni não chegou lá ainda. O FIES não chegou lá ainda. E nós vamos surpreender o mundo Porque agora, esse mês, eu vou anunciar uma universidade de esporte nesse país e uma universidade indígena nesse país, que é para poder coroar a educação nesse país, definitivamente. Esporte para ver se o Brasil volta a ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque do jeito que está, está difícil. Indígenas e possivelmente quilombolas, a gente tem que pensar. Porque quando a gente fala nisso, tem muita gente que faz, fecha a testa, franze a testa com raiva, porque é muita coisa. Mas eu acho que nós temos, nesse país, que está no seguinte, o Haddad sabe disso, porque o Haddad hoje é ministro da Fazenda e foi ministro da Educação. Ele se lembra quando nós começamos a discutir o meu desejo de colocar pobre na universidade. Ele sabe. E graças a Deus ele me apresentou a ideia do ProUni, que foi a maior revolução educacional desse país. A maior. As cotas foi uma grande revolução. O FIES existia, Carlos. Você que é da Caixa Econômica, o FIES existia. Mas existia para inglês ver. Porque o povo trabalhador, o povo pobre da periferia, quando passava no vestibular, numa escola privada, que ele via que a mensalidade não ia poder ser paga, ele ia na Caixa Econômica atrás do FIES. A primeira coisa que a Caixa Econômica pedia era um fiador. E quem é que vai dar fiador? Quem é que vai ser garantidor de um pobre ainda estudante? Nem o pai. Então, o que é que nós fizemos, graças ao Haddad? Nós vamos financiar. O Estado vai financiar, vai ser o fiador desse jovem. Aí eles não pagam. Olha, você não pode pagar muitas vezes. O que é um estudante não poder pagar? Quanta gente que dá o calote no Estado? Quanta gente sonega imposto de renda nesse país? Quanta gente? Então, o Haddad criou um programa chamado Desenrola. Aqueles coitados que não podiam pagar foram para o Desenrola e desenrolaram, e 17 bilhões de reais foram renegociados. Uma demonstração, Haddad, de que o que falta efetivamente nesse país é oportunidade. Dê oportunidade e coloque dinheiro na educação, que esse país fará a sua revolução. Um beijo no coração, parabéns a todos os premiados e até o ano que vem.
Esse foi o presidente Lula ao vivo na cerimônia de outorga da Ordem Nacional do Mérito Educativo, evento que acontece aqui em Brasília. Vamos seguindo, hora de saber como fica o tempo no fim de semana em todo o país. Hoje com a participação do meteorologista do INMET, Mércio Dantas.
Boa tarde, Ana Gabriela e ouvintes do Assunto Federal. O destaque para esse fim de semana é o avanço de uma frente fria pela região sul, onde temos previsão de tempestade com aviso vermelho aqui emitido pelo INMET para grande perigo. As áreas de maior atenção devem ser o oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná, se estendendo até o sul do Mato Grosso do Sul, principalmente para o domingo. Ao longo do fim de semana, também temos previsão de chuva entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, se estendendo até a região norte do país. Entre Goiás, norte de Minas e o interior da região nordeste, previsão de tempo seco para este fim de semana, com baixa umidade relativa do ar. No litoral da região nordeste, tem previsão apenas de chuvas isoladas. As temperaturas seguem elevadas em grande parte do país, especialmente entre Goiás, Tocantins e interior da região Nordeste. Também são esperadas temperaturas elevadas em grande parte do Pará. Na região Norte, o calor e a alta umidade favorecem a ocorrência de chuvas localizadas que podem ser pontualmente fortes. Eu sou Mércio Dantas, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Momento Serviço.
Domingo, dia 16, é o dia da aplicação do segundo dia de aplicação de provas do Enem 2025, né? E o MEC e o INEP já divulgaram os gabaritos e cadernos de questões do primeiro dia, que foi no último domingo. Vamos saber mais no Boletim MEC.
Atenção, enenzeiros do Brasil! O gabarito da primeira prova do Exame 2025 já está disponível no portal do INEP. O documento está organizado por dia de aplicação, cor e tipo de caderno, garantindo a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Também está disponível a versão adaptada para leitor de tela, que captura todas as informações de texto e transforma o conteúdo em fala. O gabarito oficial do Enem pode ser conferido em gov.br/inep. E o segundo dia de prova do Enem 2025 será neste domingo, 16 de novembro, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que terão aplicação nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro devido à COP30, que acontece na região. E quem for fazer o Enem, não esqueça de levar a caneta de tinta preta, fabricada com material transparente, e o seu documento oficial com foto. Também não esqueça de conferir o seu local de prova. Os portões irão abrir pontualmente ao meio-dia e fecharão à 1 hora da tarde, seguindo o horário oficial de Brasília. E para chegar ainda mais preparado no segundo dia de prova, os inscritos podem contar com o aplicativo MEC Enem, que oferece simulados, correção de redação em poucos segundos, materiais de reforço em vídeo e muito mais. Para saber mais informações, acesse nossas redes sociais e o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Pois é, toda sexta-feira agora a gente vai fazer diferente, vai ser o que toca aqui com a nossa equipe da Rádio Gov, da Voz do Brasil. O primeiro pedido, quem fez foi a Estefânia Lima. Vamos ver o que, que ela pediu aqui para a gente tocar?
Oi pessoal, eu sou a Estefânia, da equipe da Rádio Gov. A música que eu quero é Pianista da Rua 6, da Tribo da Periferia. Essa música tem um grande significado emocional para mim e eu gostaria de oferecê-la aos meus pais e a todos os ouvintes aqui do assunto. Espero que gostem.
Leve chuva passageira, tudo que Deus não me deu. Trago o sol em um bom lugar. Pipi estancava, portão de madeira na segunda casa, lazer sem piscina, house improvisado. Cresci um moleque no sol da quebrada, que acreditou no que era medo, matou ao invés de seus segredos. Percebeu o gênio do espelho que realiza seus desejos. Só roda nos de verdade, pô. Quem não tava lá com nós no breu, se pá nem sofreu, nem viu o dia em que a favela venceu. O dia em que a favela venceu. O dia em que a favela venceu. Sabe quando a favela vence? Cê não imagina, mas é quando cê absorve que a dor ensina. É quando as lágrimas dos olhos se tornam vacina. Se a vida te põe obstáculos, cê passa por cima.
Mas já passaram as dores, ficaram as cicatrizes. A primavera, as cores, amores são pilares. Entendo se não der, importante é que tentou. Não perca sua fé, o que te faz um vencedor.
Prosperar é uma palavra que cê já ouviu. Mas falta mesmo é o que ela fez com quem não desistiu.
viu. Viu desacreditado que o sistema destruiu. Fica de exemplo como favela que conseguiu. Leve chuva passageira, tudo que Deus não me deu. Trago o sol em um bom lugar pra comemorar. O dia que a favela venceu.
E ao som da música escolhida pela Estefânia Lima, a gente se despede nessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você. Segunda-feira, o Luciano Seixas está de volta aqui no Assunto Federal com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até a próxima, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.